Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o João Filho, daqui Felipe Mesquita.
Hello, Andy.
É o Andy Fidesz.
Oi.
Bruno Carvalho.
Oi.
Que isso, esse aí foi meio sensual.
Foi sensual isso daí.
Pô, Belo Júnior, né?
Que isso, mano.
Ei, Bruno, geme aí, Bruno, pra gente ouvir como é que tu geme.
Caraca, pronto, igual tava.
Jesus amado.
E foi quase um gemido isso daí, mano. Gente, vamos aqui responder perguntas de vocês aqui no site, né? No 99vidas.com.br. Porque tem muita gente que escuta o bônus dos aplicativos, né? Você tem como aí colocar o seu feed lá pra escutar na Apple Podcasts. E nesses outros que aceita linkzinho de feeds, né? Se você não sabe como, na área aí da sua conta, dentro do nosso site, tem lá um linkzinho. Vai na minha conta, né? Minha contazinha, aí tem lá, você copia e cola e você pode ouvir o bônus em outro lugar que não está no nosso site. A gente prefere que seja no nosso site, sim. Mas você pode ouvir em qualquer outro lugar aí. Vamos responder perguntas? Afonso F! Fala, amigos! Vocês acompanham o mercado de novos jogos retrô feitos na atualidade? Já pegaram algum jogo do começo ao fim? O que seria esse mercado de novos jogos retrô?
Será que é tipo a galera fazendo jogo pra Mega Drive? É isso?
É isso. É um desdobramento do mercado retrô, né? Porque a gente viu a renascença do mercado retrô aí, muita gente buscando jogos antigos, e é uma nova... Não é nem tão nova, já tem faz tempo isso, mas são jogos novos, IPs novas, sendo lançadas para consoles antigos. Então você tem novos jogos pra Mega Drive...
O único que eu conheço, assim, mais é a galera dos jogos do Mega, que é aquela Watermelon, né, que é developer.
Isso, a Watermelon, fez o Pier Solar, depois fez aquele Paprium. Mas tem uma cena muito forte, inclusive tem empresa brasileira envolvida, e eu não tô falando da Kill Byte, não, tô falando de
empresa
brasileira.
Tem empresa brasileira, a minha empresa.
Não. Tem empresa brasileira trabalhando com publicação de jogos físicos de Mega Drive, por exemplo, hoje em dia.
Olha.
Então, assim... E tem jogos bons,
e tá? E é só Mega, né? Cadê os outros videogames?
Não. Você está equivocado. Está equivocado. Meu Deus. Não sou, não.
Cara, ele se diverte.
Demais.
Se larga.
Tem jogo de Mega Drive, tem muito jogo de Game Boy voltando também, cara. Jogo de Game Boy. E o legal é que muitos desses jogos já estão fazendo as suas versões retrô, mas eles já deixam o jogo pronto pra fazer versões pra consoles modernos também. Então, você pega o jogo lá, já tá pronto pra Mega Drive, eles já fazem uma versão pra poder rodar em console moderno também.
O Pier Solar é louco porque ele saiu pra Mega Drive, né?
Isso.
E aí depois ele saiu lá pra PC, pra PlayStation 4, saiu pra mobile.
E
só que eles lançaram uma versão de Dreamcast, exatamente.
Isso. Que é a que eu tenho, cara.
É muito, muito louco bom. Isso.
Muito
e é uma bonitona a versão do Dreamcast.
É bonitaço esse jogo, eu cheguei a jogar também.
Cara, é maravilhoso, porque assim, com o tempo, as pessoas foram descobrindo as ferramentas pra poder desenvolver jogos. Então, por exemplo, no caso do Mega Drive, tem um SGDK. Então você vê muito... Cara, vou dar um outro exemplo. A gente tem um jogo de luta brasileiro da Statera, famosíssimo. Vocês sabem de que jogo eu tô falando, gente, pelo amor de Deus.
Nem tu sabe, né? Porque tu não falou o nome ainda.
Não, por isso eu tô querendo que vocês sabem do jogo que eu tô falando, né?
Não conheço.
Não, a gente não sabe.
Pocket Bravery.
É um Mortal Kombat, Bruno?
Não, Pocket Bravery, pô. Vai ter uma versão de Mega Drive.
Caramba.
E é assim, eles vão fazer um port na versão... Não, na verdade, eles estão fazendo uma versão de Mega Drive, que vai usar os personagens do jogo, mas é uma versão nova do jogo pra Mega Drive. Vai ser em cartuchinho pro Mega Drive, cara.
Olha aí, esse Pocket Brave é tipo aquele...
Pocket Fighter, isso. Só que bem mais complexo, tá? Tipo, é da galera que é... O pessoal da Saturn manja muito o jogo de luta. Os caras trabalhavam forte. Inclusive, era uma comunidade, olha que interessante. O pessoal da Saturn, parte deles era uma comunidade que trabalhava fazendo modificação de King of Fighters.
Fazia King de rodoviária.
É, na verdade, Mugen, né? Eles trabalhavam com...
Nossa, tinha uns desses aí com 100 bonecos, mano. Meu Deus
isso.
Do céu.
E aí, eles decidiram fazer o jogo de luta deles e o jogo cheio de mecânica e tal. Os caras manjam, né? Então o jogo é muito bom. Ele tem esse visual Pocket Fighter, mas em termos de mecânica e estrutura, ele é bem mais complexo, tá, que o Pocket Fighter. É um jogo muito bom. Sou talentosíssimo. Mas tem muito jogo Mega Drive, tem muito jogo de Game Boy saindo. É, tem jogo de Dream saindo ainda. Tem alguns de Super Nintendo, um pouquinho menos, mas tem ainda. Jogo de Nintendinho. Então tem jogo pra todas as plataformas clássicas, cara.
Vocês chegaram a ver, tá falando de Pocket Fighter aí, a gente comentou Street Fighter. Vocês viram fotos do filme vindouro do Street Fighter que tá sendo feito aí?
Eu não vi fotos do filme ainda, eu vi fotos de bastidores. Assim.
Quais são as fotos que tu viu aí? Porque tu chegou a ver a foto do Vega e da Chun-Li nos bastidores?
Eu vi.
Muito bonita a Chun-Li, hein? Parabéns aí.
É, mas ela não tava caracterizada de Chun-Li, né?
Tava não. Tu viu do Gaio? Tem a cabeça dele? Formato então, da cabeça dele na
sombra? É, eu vi a sombra. É, porque assim, o Gaio, ele é o Cody da WWE, né?
Isso.
E aí tem lá na sombra dele, tá, tipo, o cabelo, que eu confesso que eu fiquei meio chateado, assim. E eu vi também a foto, você viu a foto do Noah Centineo?
Vi, tá aí, inclusive mandei aí no Telegram.
Assim, eu vou confessar pra vocês que eu não sou o maior fã do Noah Centineo e eu realmente não consigo enxergar ele como um Ken. Mas não dá pra, desmerecer que o cara tá trabalhando, filho, o cara tá rasgado.
Tá torado,
pensa num cara rasgado. Tipo, o cara tá fazendo a parte dele. Só que... Cara, eu olhando esse casting do filme do Street Fighter, eu tô pensando que eles estão abraçando a zoeira de propósito, porque não é possível, irmão, o que eles estão fazendo. Não é possível. Em vez de eles... Assim, ó. Eles estão indo menos numa linha Mortal Kombat, do reboot do Mortal Kombat, e estão indo, na minha opinião, algo que vai ser entre um filme sério e o próprio Street Fighter, o The Movie, tá ligado? Lá de 94.
Mas vai ter o 50 Cent como Balrog.
Então, por isso que eu tô falando, é um filme de zoeira, mano.
E o Jason Momoa assim, como Blanca, caralho. Como é que o Jason Momoa faz o Blanca?
Porque é um filme de zoeira. É isso, o filme é de zoeira.
É, tá com cara de ser total caracteres, né, cara? Tipo, né, caricato.
Exato, tipo, acho que os caras vão abraçar a zoeira, mano.
A foto do Dan e do Ken. Cara, não sei o que, eu sei o que esperar, né?
Não, vai ser... Eu não tô esperando que seja algo, como eu falei, na linha do Mortal Kombat, uma coisa mais séria. Eu acho que o bagulho vai ser zoeira mesmo, mano. Como é que chama? Esse maluquinho aí, o Felipe conhece, mano. O músico aí que vai fazer o Vega, o Felipe. O artista aí. O artista mascarado.
Eu não sei quem é, não.
Ah, é o... É o Oliver Peck. Orville Peck, quer dizer.
Isso, Orville Peck e tal.
Eu não conheço.
Mano, não faz a menor sentido escolher o cara só porque, ele é um artista que usa máscara. Ah, usa máscara? É o Vega, então.
Ele
é um
artista country, né? Ele usa essa máscara.
Isso. Aí. E aí ele fica usando a máscara e os caras, pô, é ele. Entende? Olha a escolha, mano, do bagulho. Os únicos atores sérios que estão aí são justamente os que escolheram pra fazer o Ryu e a Chun-Li.
Verdade.
Que são atores mesmo. Tipo, o resto, mano.
O Andrew Koji, né? Vai fazer o Ryu.
É. Nada contra o Noah Centineo, mas não seria minha escolha pra um Ken, tá ligado? O Noah Centineo é o queridinho das
comédias
românticas do Netflix, mano. Tá ligado?
Mas ele tá atorado, hein?
Não, então, por isso que eu falei. Eu não vou desmerecer o trabalho do cara. E se for, você vê a foto do cara, o cara realmente tá entregue. Tá ligado? Parabéns pra ele. Mas, mano, 50 Cent fazendo Balrog, tá ligado?
Full galhofa, né? O cara do Dan, eu tô vendo aqui também, ele é comediante, mano.
É, então.
E aí combina com o personagem, né? Que o Dan é meio bobão e tal.
Isso. É o Andrew Schultz, né?
E de novo, presta atenção nesse cast.
Comediante é ruim ainda, o pior é isso.
É, então, ó. É comediante, é músico, tá ligado? É lutador de WWE, porque não é só o Corey. Tá o Cody e tá o Roman Reigns, mano.
Mas, ô, Bruno, se você pegar Street Fighter, eles mesmos não são muito bons, não, né? Tipo, toda vez que tem diálogo deles, assim, não são muito legais, não. Quem tem destaque mesmo é o Ken, o Ryu e a Chun-Li, né? O resto é tudo coadjuvante dessa história aí.
Mas até aí, a ideia do filme é justamente tentar expandir isso, não replicar, né?
Eu não sei se o Balrog vai ter muitas falas, sabe? O 50 Cent. Vai dar um.
Você acha que eles vão chamar monólogo. O 50 Cent pra ele não falar nada?
Não, ele vai aparecer, vai fazer o showzinho.
My Fight Money! É isso só, ele vai falar.
Isso. É, não colocaram o Duff Lundgren lá no rock? Se morrer, morreu, né? É só essas frases aí.
Não, mas é que ali o Ivan Drago é pra ser uma máquina. Ele não tem que ter sentimento. Tipo, ele é isso. Ali o Ivan Drago tá perfeito.
Mano, a atriz que faz a Chun-Li, hein? Jesus amado, parabéns aí, mano. Deus é bom o tempo todo, né?
Então, mas aí pensa o seguinte, o filme vai ficar em cima só do Ryu e da Chun-Li em termos de atuação, o resto, dane-se?
É, mas Shadalu, né? É o que eu quero ver, Shadalu, o treino do Ken com o Ryu, muitos anos sem se verem, Porque eu, provavelmente o Ken, o Ryu vai estar barbudo.
Não sei, cara. Eu, de verdade, eu não sei o que esperar desse filme. Eu realmente... É uma incógnita pra mim. Ao passo que o Mortal Kombat 2 novo aí tem potencial, hein? Mortal Kombat 2 aí tem potencial.
Tinha potencial no primeiro também, né? No primeiro trailer. Lembra? O primeiro trailer enganou todo mundo. Aí quando a gente foi ver, era uma bosta. Era um Mortal Kombat que não... O combate mortal era num quintal e não tem um torneio.
Não, mas eu nem... O problema do primeiro filme não é que não tem o torneio em si, cara. O primeiro filme, o problema é querer forçar aquele personagem que ninguém liga, mano. Ninguém liga pra aquele cara novo. Ai, é descendência do sangue da... Vai tomar banho, mano. Quem liga pra você, irmão? Tanto que pra mim eles tinham que matar ele logo no... Tinha que ser igual o Mortal Kombat Annihilation, que matam o Johnny Cage no começo. Tinha que matar esse cara. É Quan... Como é que é o nome dele mesmo?
Quem?
Não, o cara novo lá é o Cole Young.
Vamos lá, responder mais perguntas aqui. Pergunta do Wes. Poderiam falar mais sobre a saída do Easy? Meu Deus, ainda estamos nisso. Voltamos que é pra 2019, é isso? 20. Recentemente vi um vídeo dele mandando um salve pra vocês em um vídeo de No Man's Sky. E nunca soube se vocês continuam amigos. Ouvindo casts antigos, parece que não. Poderia falar mais sobre o assunto?
Como assim, ouvindo casts antigos, parece não? Esquece que ele tá, parece que não.
Ele, acho que uns casts mais antigos, mas não tão antigos, né?
Os casts intermediários, ele quer dizer.
Intermediários, é. Ele, da saída dele até os atuais. Cara, o Easy saiu ali, quando foi? Foi em 2019, 20? 2019 pra 2020.
Foi de 19 pra 20, né?
Tava muito claro o que tava rolando ali, né? Que era... Não tava tendo tempo pra gravar nada, e aí a gente precisava de compromisso com o podcast, o 99 ainda estava numa fase muito boa, né, ali. E ele sentiu também que ele tava mais atrapalhando do que colaborando, e aí isso começava a gerar atritos, né, entre a gente e ele, e atritos individuais também, e aí ele acabou se afastando mesmo, e a melhor decisão foi sair do projeto, e acho que nenhum de nós tem proximidade, assim, com ele, de conversar. Eu cheguei a trocar uma ideia há não muito tempo com ele no Instagram, porque ele me marcou em algumas coisas, tudo, e ele tá morando em Fortaleza, mas eu nunca encontrei com ele também, mas eu acho que é isso. Eu acho que foi um ciclo, né? O ciclo dele ali se encerrou ali no 99 Vidas. Foi muito importante no começo do projeto, na consolidação do 99 Vidas em si, eu acredito.
Uhum.
Mas o ciclo dele se encerrou ali, e aí a gente... Criou um novo ciclo, né? Teve a chegada do Felipe também, que deu um novo gás pro projeto, 99, né? E não que ele tenha entrado pra substituir, né, o Easy, mas o Felipe entrou pra ocupar um espaço também de importância, né? A gente queria dar uma renovada nas opiniões do próprio 99 Vidas, né? Até porque a diferença de idade da gente é mais ou menos ali de uns 10 anos.
Sim, tem até referências e coisas que vão ser diferentes, né?
Exatamente, então foi muito importante
coisas nesse mais sentido, novas,
né?
E tal.
Né? E foi por isso, não tem muito mais o que falar, né? Acho que o Evandro não tem proximidade com ele, acho que o Bruno também não tem.
Não.
Felipe, tem alguma proximidade com o Isa?
Não, eu nunca tive, né?
Nunca teve, assim, né?
De todo mundo era que eu tinha menos também.
É. Não tenho proximidade com ninguém, mano.
Nem com a gente.
Vocês têm que resolver na terapia, Bruno.
Exatamente. Vamos lá, Pedro.
Acabar um 99 vídeos, eu vou até esquecer o nome de vocês.
Fala, amigos, pergunta pro bônus. Recentemente comprei um jogo que baixei...
Brincadeirinha, juras. Eu sei que você é emotivo. Brincadeirinha.
Não, eu tô nem aí mais pra ti, não.
Seu merda!
Já passou.
Agora sou eu que não te quero.
Isso.
Agora eu te quero mais.
Aqui é aquele Kiko Pad. Recentemente comprei um jogo que baixei a demo. Se chama Harvestella. A princípio eu baixei e não tinha interesse em comprar. Só baixei por curiosidade mesmo. Joguei a primeira hora da demo e larguei. Passei uns 2 meses e fiquei com o jogo na cabeça, até que decidi ir lá e comprar o jogo pra continuar. Algo parecido já aconteceu com vocês? E sim, qual jogo? Abraço. Você jogar uma demo e... ok. E aí, simplesmente, toda vez que você pensa em videogame, você pensa no jogo?
Não sei a demo, mas o próprio jogo, assim... Eu já contei meu caso do Bloodborne, é parecido, assim. Um jogo que eu inicialmente larguei pra lá e voltei depois e virou um dos meus favoritos, assim. Mas, tipo, a demo e depois... Jogo. Geralmente, se eu jogo a demo e não gosto, dificilmente eu vou jogar, assim.
Sim, se você joga o jogo na demo e... As demos, hoje em dia, elas não são mais um recorte. Que antigamente, eu lembro que tinham as demos que nem era a primeira fase do jogo, era tipo a meiuca do jogo ali, né?
Isso.
E hoje em dia, muitas demos são o começo do jogo, né?
Então, na verdade, isso foi um período muito bom. Lá no começo, lembra no Play 3 e lá no 360 você tinha aquela coisa da... Principalmente no Play 3, quando ele começou a fazer isso. Aquela coisa de a primeira hora do jogo. Você baixava o jogo mesmo e aí você tinha uma hora pra experimentar o jogo e depois você podia decidir se comprava e ele mantinha o teu progresso, cara.
Sim.
Era melhor que demo isso aí, né?
Hoje em dia é um serviço da própria Plus, né?
Exato, é pago hoje em dia, né?
É. E varia o de cada jogo também. Às vezes você pode jogar 3, 5 horas e tal. Depende do jogo, o tempo que você pode jogar.
Eu nem sabia que tinha demo ainda. Eu descobri recentemente quando o Bruno comentou assim, ah, tem uns jogos aí que tem demo e tudo. E aí eu percebi que na minha assinatura da Plus, eles disponibilizam, né, alguns jogos pra você jogar, né, uns trials da vida, assim.
Isso, é o que o Felipe tá falando. Agora ele virou... Ele tá, é essa coisa que antes era uma opção pra todos os jogadores, agora tá dentro do serviço pago, né?
Tem bastante coisa nova até nesse serviço, apesar de ser pago e tal. Muito lançamento aí que eles botam esses trials e todo mês eles adicionam até alguns jogos que não tinham, assim, de catálogo. Então. É uma parada interessante, mas eu uso até pouco.
O Fencas, que é primo do Felcas, é isso? Fencas? Ouvindo o bônus antigo de vocês comentando sobre speedrun, fica aqui a sugestão do canal excepcional do YouTube que faz mini documentários com a galera que tenta se superar em busca de recordes e marcas pessoais. As histórias são excelentes e o criador do canal tem um storytelling excepcional. Sugiro especialmente o episódio de Tetris. É longo, mas vale a pena demais. É o Summoning Salt. Summoning Salt. Aí a dica aí, hein? Tem uns episódios aqui que tem... Que isso, gente? 3, 4, 5 milhões.
Cadê o link?
Mandar o link aí.
Tem um brasileiro que eu assisto que deve ser inspirado nesse aí, que é bom pra caralho, mano. Tem uns vídeos grandes também. O cara conta toda a historinha do jogo.
É, tem vários, tem do Mario, tem Mega Man. Interessante, hein?
Essa galera do speedrun é psicopata, pô, tá maluco.
É, o cara tentando superar a própria criação do jogo, cara. E os caras que criaram o jogo não conseguem fazer isso, e o cara que tá jogando lá, ele consegue, né? Mas tá aí a dica, hein, do speedrun. É, eu acho que o speedrun é uma modalidade dentro de um jogo de videogame que eu não aprecio tanto, porque é só uma corrida mesmo. Você não tá aproveitando nada do jogo, assim, né? Você só tá querendo fazer em velocidade, né?
Não!
Mas, enfim, né? Speedruns. Tem muita gente que faz aí. Marcelo Correia, fala, rapaziada. O que vocês acham de trazer algumas séries do cast base pro bônus? Só que em outras versões que não seja de videogame. Exemplo, qual é o melhor? Olha qual é o melhor, a gente fez recentemente aí. Só selecionando as melhores dentro dos temas variados, como cantoras... cantores de todos os tempos, atrizes contemporâneas, melhor reality show e etc. Olha aí! Entendi o que ele tá dizendo. É, a gente faz assim, é sempre qual o melhor alguma coisa relacionada a videogame, né? E a gente fazendo Sim. bônus, qual o melhor alguma coisa, tipo, qual o melhor carro, qual o melhor...
Sabor de pizza.
Programa esportivo.
Daria um cash bom isso aí, hein, mano?
Melhor sabor de pastel.
Vamos fazer isso? Vamos
pegar a sugestão. Melhor comidinha de comer com a mão, é.
Verdade, hein? Olha isso.
Bota na pauta lá. Tem um monte que dá pra fazer de qual é o melhor, mano. Eu que sou um José ranking tudo, eu fico ranqueando. Puta merda, me dá esse programa.
Dá pra fazer até no aberto isso aqui, hein? Mas é uma boa sugestão pro bônus aqui, né? Qual o melhor... Tá, ó, vou botar aqui o nome dele aqui pra a gente poder dar crédito. Márcio Correia. Boa sugestão, hein? Muito bom. Valeu, Márcio. É isso, gente. Fechamos? É, eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
Esse foi o Novidades Bônus e nos vemos na próxima. Tchau! Cala!